Olá, prezados ouvintes do Informativo Auriverde. Saudações cooperativistas a todos que nos acompanham pelas rádios Líder de Maravilha, Iracema de Cunhaporã e nossa rádio de São Carlos. E a todos que nos acompanham pelo site cooperauriverde.com.br.
Quem vive do agronegócio sabe, todo ciclo começa com planejamento. E para crescer e seguir em frente, o Plano Safra do Sicoob faz toda a diferença. Porque no Sicoob, crédito vem com parceria. O Sicoob está presente em cada fase da produção, com apoio e soluções que acompanham a nossa realidade, do custeio ao investimento. O Sicoob tem Plano Safra e tudo para ser do seu agronegócio. Fale com seu gerente e contrate. Mais que uma escolha financeira, Sicoob.
Prezado cooperado, na edição desta semana do Informativo Auriverde, nós vamos conversar com o João Miguel Cita Alves, que é médico veterinário, vice-presidente e sócio-proprietário da DNA Genética do Brasil. O João participou na última semana, junto com colaboradores e profissionais da Auriverde, da semana de treinamento em manejo de bezerras, onde o Guilherme e a Liege já explicaram para o nosso ouvinte o propósito do programa e os principais cuidados em termos de manejo com as bezerras recém-nascidas. E o João então abordou um tema mais voltado à genética dentro do processo de criação das bezerras. Então, João, fique à vontade para a sua fala, a saudação aos nossos ouvintes, e você já pode também falar um pouco dessa importante parceria da DNA com a Auriverde.
Olá, Minella. Olá a todos os ouvintes que estão acompanhando. É um prazer estar aqui falando com você. Agradeço de antemão o espaço, a oportunidade de nós falarmos um pouco aqui sobre o evento e sobre a nossa parceria. Como se disse, estivemos falando com os produtores durante a jornada sobre criação de bezerra, sobre seleção genética, algo que a gente já trabalha junto com a cooperativa Auriverde, com as cooperativas do Sistema Aurora há mais de 10 anos na parte do modelo genético Aurora e dos modelos de seleção. E tivemos alguns dias junto aos produtores para falar sobre mais estritamente sobre a criação de bezerras e a seleção de animais para criação de bezerras adequada, né? Então, foram eventos muito legais, foram eventos muito, muito proveitosos. Acredito que os produtores também tenham gostado, né? E certamente aproveitamos o momento para falarmos de coisas que a gente acha interessante e que achamos necessárias para a produção de leite atualmente, né? Então, de antemão, a gente tem que agradecer muito à cooperativa e ao espaço que nos foi cedido nesse momento.
Muito bem, João. O nosso tempo aqui não é tanto, mas dentro da sua fala no evento da semana passada, o que é que você pode destacar aqui nesse tempo em relação ao que se leva em conta, ou qual é a importância da genética dentro do manejo das bezerras, ou aquilo que vai impactar na fêmea adulta, onde se possa tirar dela o seu potencial máximo em termos de produção, sem perder em sanidade ou longevidade, enfim, aqueles aspectos importantes para uma matriz leiteira.
Claro, nós tivemos falando juntamente com o Eloir, que falou da parte de seleção de índices também junto com a DNA, nos dias dos eventos, e nossa fala foi bastante relacionada a seleção de animais pré-criação de bezerras, né? Veja que a genética é um planejamento que a gente faz antes do parto, então nós temos um trabalho complexo e bem estruturado, que já é feito, por exemplo, dentro do modelo genético Aurora, de seleção de animais e seleção de touros que sejam produtivos e equilibrados para o seu rebanho, né? Então o foco do nosso trabalho hoje, junto com esses produtores, é na seleção genômica equilibrada, na seleção que vai trazer ganhos tanto produtivos quanto reprodutivos, quanto sanitários, e acho que isso é uma necessidade que temos para o futuro, de uma vaca equilibrada, de uma vaca produtiva e uma vaca que emprenhe, que dê leite, que não seja um problema dentro do sistema de ordenha. E claro, tivemos um momento também onde citamos sobre a criação dessas bezerras e o impacto que isso se dá na seleção genética desses reprodutores. Em várias propriedades onde a gente acaba encontrando uma criação, muitas vezes, de certa forma, deficiente, nós vimos os mesmos reprodutores, as filhas dos mesmos reprodutores, com resultados totalmente diferentes na sala de ordenha. Então, o investimento em genética, ele é algo relativamente baixo comparado a todos os investimentos da propriedade, e assim mesmo nós podemos fazer um investimento numa genética de altíssima qualidade que vai pagar a conta quando tiver uma criação de bezerras adequada a essa seleção genética, né? E também que a seleção de bezerras, a seleção genômica para reposição de bezerras é um ponto muito importante, né? A reposição de vacas em lactação, a gente precisa olhar também para a seleção genômica, porque a gente fazendo a leitura de DNA dessas fêmeas, nós temos um avanço muito mais rápido e uma antecipação de gerações para que a gente possa botar fêmeas produtivas e mais produtivas que as outras fêmeas e que o resto do rebanho na sala de ordenha. Então, a gente também toca no ponto de importância de fazer a genotipagem e a leitura de DNA dessas fêmeas, né?
João, uma curiosidade aqui da minha parte, do ponto de vista físico, morfológico, acho que essa é a expressão que se usa tecnicamente, o produtor ele pode já ter que descartar alguma bezerra recém-nascida? Que aspectos físicos são perceptíveis que poderiam levar a um descarte de uma bezerra logo após ao nascer em relação à questão genética? Tem alguma coisa nesse sentido?
A gente tem alguns pontos avaliados no campo de alguns animais que logo no nascimento a gente vê uma dificuldade em acompanhar o rebanho por causa de alguma deficiência, não estritamente uma má formação, né? Mas às vezes uma deficiência de nutrição de fêmeas, de pré-parto ou de uma bezerra que nasceu muito pequena e que talvez não vá conseguir acompanhar os trabalhos da propriedade, né? Mas normalmente o que é indicado é que se é feita uma seleção anterior com acasalamento direcionado e com trabalho conduzido por um modelo genético, a ideia é que nenhuma fêmea precise ser descartada logo ao nascimento por algo morfológico. Até uma questão que nós trabalhamos também na apresentação sobre a incidência de doenças genéticas no rebanho, né? Onde a gente, na bateria da DNA genética, a gente tem 100% dos nossos touros livres de doenças genéticas, pois aí temos haplótipos e doenças que podem causar tanto algumas malformações como problemas de fertilidade na mãe, né, na prenhez e ser portador em algumas homozigoses até causar o próprio aborto dessa bezerra. Então, sempre fizemos essa seleção baseada que a fêmea nasça saudável e assim consiga acompanhar o rebanho. A gente faz um acompanhamento também de leitura de DNA para que daí sim a gente consiga avaliar em comparação com o resto do rebanho se ela é uma fêmea apta a ficar no rebanho ou não. Temos algumas propriedades que já observamos fêmeas nascidas na propriedade, fisicamente saudáveis, fisicamente atraentes, mas que não tem uma estrutura de DNA compatível com a média do rebanho, ou seja, são menos produtivas que o rebanho, são muitas vezes não tão boas em questão de mérito genético quando comparado ao rebanho, e isso, claro, sempre é uma coisa que deve ser analisada para que essa bezerra muitas vezes seja descartada, ou talvez na sua propriedade ela pode não ser o melhor animal, mas a propriedade de outros pode ser muito boa, então que ela não fique muitas vezes no rebanho para que não se baixe a média de ganho genético do rebanho, né?
Certo, de qualquer forma é um trabalho que trabalha a prevenção de problemas e potencializa aspectos e características positivas para a matriz leiteira, né? Já no próprio programação da melhoria genética, né? É isso?
Isso, e até nós temos uma avaliação que eu acredito que o custo nacional seja algo em torno de 9 a 12 mil reais para a criação de uma bezerra, né? E o investimento na fase de bezerra até o primeiro parto é um investimento muito alto, né? E é um investimento que não tem um retorno estrito dentro da propriedade até o primeiro parto e até a lactação. Então, como esse investimento vai ser feito na propriedade, cada vez mais as propriedades estão evoluindo o sistema de bezerra e dando uma melhor qualidade de crescimento para essas bezerras, que seja em uma bezerra de qualidade genética, né? Uma bezerra que carregue em seu DNA um potencial produtivo, que carregue um potencial reprodutivo, uma boa qualidade de leite, uma boa produção. E esse é o ponto central, eu acho, do nosso trabalho nessa jornada de palestras, em que a gente selecione animais de qualidade que mereçam realmente ter uma seleção, uma criação de bezerras adequada e investimento sem nenhum arrependimento, né? Porque a gente sabe que quando tu tá no campo é muito triste, às vezes, você vê uma criação de bezerras muito, muito legal, muito, com muito dinheiro investido em animais que não vão responder diretamente a essa criação de bezerras. Ao mesmo tempo que é muito triste também ver animais ótimos de DNA, animais muito bons comparado com a média, e que passam por uma criação de bezerra às vezes deficiente e que vai afetar totalmente a produção da vaca no futuro.
Ou seja, tem que haver uma dedicação e um comprometimento em todas as etapas e todas as tarefas, né? E o Guilherme retratou lá na fala dele todos os processos pertinentes ao manejo da bezerra, né? E que tudo é importante, né? João, você pode destacar aí nesses anos de melhoria genética dentro do modelo genético, quais foram os principais avanços? Não precisa necessariamente entrar em aspectos numéricos, né? Mas qualitativos, né? O que já evoluímos nesses anos com o modelo genético Aurora?
Nós, desde o início do trabalho do modelo genético Aurora, foram identificados alguns pontos de extrema necessidade de melhoria. Né, e esses pontos foi dado muita atenção para eles, principalmente no início, porque isso afetava diretamente a produção das fazendas. E nisso a gente pode citar principalmente qualidade de ubre, né, qualidade de ubre e doenças genéticas dentro do rebanho. Até em 2023 tivemos uma descoberta de uma nova doença genética, que é o HMW, e essa doença no holandês era algo que não havia sido lido até aquele momento. Então, quando foi descoberto, a gente já se prontificou junto com a Aurora para não deixar que isso se torne cada vez mais crescente dentro do rebanho, sim que a gente interrompa já o crescimento do número de animais portadores, né, dentro do rebanho, com touros livres, no caso. E também sempre foi visualizado muito um crescimento de sólidos, e temos resultados excelentes dentro do modelo genético Aurora. Eu acho que o principal é um modelo que conseguiu evoluir equilibradamente, digamos assim, que conseguiu evoluir tanto o volume de leite, quanto o volume de sólidos, quanto características reprodutivas, quanto características de conformação, que é algo que há 10, 12 anos atrás se falava de uma forma muito penalizante quando se falava em animais com conformação adequada, né? Se falava em animais que iam somente para show, para exposição ou para feira, e hoje a gente já sabe que um animal, para ser produtivo dentro da sala de ordenha, para ser longevo, ele precisa ser equilibrado em questão de conformação, ele precisa ter pernas de qualidade, precisa ter estrutura corporal, precisa ter úberes de qualidade. E sempre foram esses os pontos que foram batidos com maior ênfase dentro do modelo genético Aurora. A gente analisou o rebanho e percebemos onde estavam esses defeitos, né? E acredito que depois desses 10 anos temos muitos cases até de sucesso dentro do modelo genético que estão com um rebanho totalmente diferente e totalmente melhorado em comparação ao início do trabalho, né?
Certo, João. Muito obrigado por sua participação no Informativo Ouro Verde. Certamente você e os nossos técnicos estão a campo atendendo os nossos cooperados e nossos clientes. Enfim, para que tenham mais orientações acerca do modelo genético e a melhoria genética e também do manejo das bezerras, tão importante para a formação de uma boa matriz leiteira. Muito obrigado mais uma vez, João, e uma palavrinha sua aí para o encerramento desse nosso bate-papo.
Perfeito, Minella, muito obrigado pelo espaço. Eu queria deixar um abraço a todos os produtores que estiveram conosco nesses dias. Eu acho que a gente sempre está todo dia no campo, está todo dia trabalhando com e para os produtores, então achei muito interessante a participação deles no evento, e agradecer a todo o pessoal da cooperativa pelo espaço, pela oportunidade. Acho que é somente levando conhecimento para as propriedades e levando tecnologias que nós vamos conseguir ter uma evolução e uma produção de leite cada vez mais eficiente e rentável, né?
Ótimo. Muito obrigado mais uma vez, João. O Informativo Ouro Verde encerramos aqui e voltamos na semana que vem. Forte abraço a todos e até lá. Música.